Olá, boa tarde. O presidente do governo, José Manuel Bolieiro, admitiu que há um descontentamento com os critérios da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, que foram revistos em baixa. O chefe do Executivo açoriano comentava assim a proposta do Orçamento do Estado para 2024, entregue na terça-feira no Parlamento. No entanto, José Manuel Bolieiro assinalou que não pode deixar de reconhecer que estão cumpridos, até ver, os critérios definidos na atual Lei de Finanças das Regiões Autónomas.
Aliás, não podíamos fazer outra expectativa que não esta, e construímos a nossa anteproposta de plano e orçamento para 2024 com expectativas. Fizemos primeiro que a proposta do Governo da República para o seu plano e orçamento, e o que estimamos é que, face ao conhecimento que tomamos, não precisamos de alterar a anteproposta que apresentamos aos parceiros sociais e aos conselhos de ilha.
Os Açores vão receber cerca de 315 milhões de euros em 2024, ao abrigo da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, mais 26,2 milhões do que em 2023.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do governo afirmou no início do roteiro da habitação que a estratégia do atual executivo no setor permite passar de um tempo de propaganda e inação, numa referência aos executivos socialistas, para um capital de esperança.
Note uma evidência factual e não com palavras apenas. Que estamos a passar, e hoje sinalizamos isso no início desse roteiro na Ilha de São Miguel, realizado por mim e por seu vice-presidente do governo e diretor regional da habitação, a estratégia habitacional para os Açores e, em particular, em São Miguel. Põe fim a um tempo onde houve propaganda e inação, onde hoje, olhando o abandono de projetos que nunca sequer se consolidaram e concluíram, passar também de um tempo de desespero para o de esperança.
José Manuel Bolieiro e o seu vice-presidente Artur Lima, com a tutela da habitação, iniciaram ontem um roteiro na ilha de São Miguel, exatamente sobre habitação, que termina esta sexta-feira. Na Ribeira Grande foi apresentado o projeto para o empreendimento habitacional de Trás os Mosteiros, um empreendimento de apartamentos com cerca de 15 anos e que se encontrava inacabado.
Nós estamos a dar um passo, não de mera promessa, mas de concretização. Depois, obviamente, o que eu estimo é que haja capacidade para a execução. E, em alguns casos, como estamos a fazer também, não apenas a opção de construção nova, mas de reabilitação de existências, otimizarmos também esse tempo de execução, cumprindo, aliás, a própria cronologia que é imposta pelo PRR.
Bolieiro assinalou que a conclusão do empreendimento inacabado na Ribeira Grande vai permitir a construção de 52 casas em modelos T1, T2 e T3, num investimento de 6,6 milhões de euros no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Isto quando a segunda alteração ao Regulamento Açoriano de atribuição de apoio financeiro às famílias para pagamento das prestações do crédito à habitação, devido ao aumento das taxas de juro, entrou ontem em vigor. A resolução do Conselho de Governo, aprovado no final de setembro, foi publicada quarta-feira no Jornal Oficial da Região e entrou em vigor ontem. A medida autoriza a atribuição de um apoio financeiro transitório ao pagamento das prestações do crédito à habitação e aprova o respectivo regulamento. Segundo o documento, o Governo aprovou em fevereiro uma linha de apoio complementar de bonificação dos juros do crédito à habitação, denominada Creditap, que visa complementar as medidas nacionais no caso de empréstimos em que se verifica a ocorrência de uma taxa de esforço significativa.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente da Assembleia Legislativa dos Açores considerou que a alteração à denominada Lei do Mar na Assembleia da República constitui um atentado à autonomia política e administrativa da região. Luís Garcia considerou que é absolutamente incompreensível que em Portugal alguns queiram limitar o papel dos Açores na gestão do seu mar.
Esses receios dos centralistas hoje não fazem sentido. Face à maturidade da autonomia bastas vezes demonstrada. Só alguém com vistas curtas que não consegue ver o país para além do terreiro do Paço, é que não percebe que constitui uma mais-valia para todo o país o efetivo envolvimento dos Açores na gestão e na proteção desta imensidão de mar.
A Lei do Mar foi aprovada na Generalidade na Assembleia da República e vai agora ser discutida na especialidade. Os Açores vão passar a ter 3 novas espécies de pescado, incluídas na lista de designações comerciais autorizadas em Portugal, passando a ser transacionadas, anunciou a Lota Açores, gestora de lotas na região. Em causa estão as espécies Abrótia de Natura, Rocaz de Fundura e Chaputa Galhuda. Segundo uma nota da Lota Açores, depois de ter sido detectado nos Açores que existiam exemplares de espécies transacionadas nas lotas, com designações comerciais, nomes científicos que não correspondiam corretamente à realidade, foram desenvolvidos esforços para o seu reconhecimento. A empresa refere que foi feita a introdução na lista de designações comerciais autorizadas em Portugal e consequente inclusão na base de dados da Lota Açores usada para a classificação do pescado recebido.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
O turismo cultural é um dos produtos centrais do PENTA, do Plano Estratégico e de Marketing para o Turismo dos Açores, até 2030. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A afirmação foi feita esta quinta-feira pela Secretária Regional do Turismo, dando como exemplo a cidade de Angra do Heroísmo.
É colocar o património ao serviço, neste caso do turismo, ao serviço da economia, ao serviço do desenvolvimento económico. Só assim o turismo se autossustenta numa lógica de turismo sustentável, mas também de autossustentação do próprio património. Há todas as condições para se estruturar e oferecer com sucesso a rota do património cultural, a rota do turismo cultural, se quisermos, e a rota do turismo militar.
A governante falava na sessão de abertura da Bienal Ibérica de Património Cultural, que junta cerca de 200 participantes em Angra do Heroísmo. Segundo Berta Cabral, o anterior plano de turismo não dava ênfase necessário a esta dimensão, mas o atual executivo considera o património cultural uma componente essencial na estratégia para o turismo. Por seu lado, o autarca de Angra do Heroísmo, cidade que celebra 40 anos de património mundial da Unesco, referiu que em 3 anos o município investiu cerca de 6 milhões de euros a recuperar património. Alamo Menezes referiu que ser património não significa musealizar as coisas, nem significa imobilismo.
Património, e particularmente património mundial numa cidade que se quer viva e atuante, significa muito dinamismo e significa ter a capacidade de perceber aquilo que é o património e aquilo que deve ser preservado e ter o respectivo tratamento e respeito, que é aquilo que a Câmara tem vindo a fazer com a reconstrução, com o arranjo das coisas. Nós não queremos ruínas, isto não é o Foro Romano nem Conímbriga. Nós não vivemos no meio de um campo de ruínas, vivemos numa cidade que se quer viva e atuante e numa cidade que se quer bem conservada. E para nós conservarmos bem o património, precisa gerar recursos. E gerar recursos significa economia. Portanto, não é com medidas de imobilismo e com criação de obstáculos a tudo que é investimento que nós vamos, com certeza, conseguir manter a nossa cidade viva e a nossa cidade bem conservada. E esta é uma mensagem essencial, e ainda bem que a temática também desta Bienal foi muito bem escolhida. Tecnologia e património, que na verdade aquilo que se quer dizer é que o património depende da tecnologia, precisa do progresso. Na verdade, o município nestes últimos anos colocou cerca de 6 milhões de euros nesta área, portanto fez um grande investimento no sentido de nós recuperarmos parte do nosso património que estava em ruínas desde o sismo. Claro que ainda não conseguimos tudo, mas demos passos gigantes no sentido de resolver o assunto. Agora falta dar os passos seguintes, que é resolver o assunto dos 2 claustros que ainda estão arruinados, que era matéria que estava acordada com o Governo Regional, mas que infelizmente o Governo nada fez.
Já a Secretária Regional de Educação e de Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, destacou o reforço de 30% na área da cultura no orçamento da região para 2024 e a criação de linhas de desenvolvimento da tecnologia no valor de 350 mil euros. Até domingo, a Spira, organizadora da Bienal, convida a população a visitar os bastidores do património no Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo, com atividades gratuitas como conferências e mesas redondas, roteiros pela cidade, Paddy Papers, uma corrida do património, atividades de educação patrimonial e atividades de artes e ofícios. Com o tema Património e Tecnologia, a Bienal lançou um concurso na rede social Instagram para atrair os mais jovens.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Sexta Noite Europeia dos Vulcões vai ter lugar esta sexta-feira na Universidade dos Açores, em Ponta Delgada. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Promovido pelo IVAR, Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos, o evento, que é aberto ao público em geral, coincide este ano com o Dia Internacional para a Redução de Catástrofes.
E nessa perspectiva, alguma das atividades que nós temos vão nesse sentido, de mais uma vez tentar partilhar com o público em geral algumas estratégias para até vivermos mais tranquilamente e mais informados em ilhas sismo-vulcanicamente ativas como são os Açores. Portanto, vamos ter numa primeira parte do evento uma palestra pelo professor João Luís Gaspar sobre as erupções históricas dos Açores, portanto os eventos vulcânicos que ocorreram nos Açores nos últimos 600 anos.
Fátima Viveiros, investigadora do IVAR e membro da Comissão Organizadora da Noite Europeia dos Vulcões, adianta ainda que serão apresentadas as curtas-metragens IVARFLIX, produzidas pelos alunos finalistas do curso de Proteção Civil e Gestão de Riscos da Academia Açoriana. Haverá também várias atividades paralelas, que incluem, por exemplo, a observação de instrumentação e produtos vulcânicos, assim como uma ação especificamente preparada para o público mais jovem. Segundo a responsável, a população, incluindo os jovens, têm demonstrado um interesse cada vez maior relativamente ao tema da vulcanologia.
Eu penso que, de uma forma geral, há um interesse crescente. Provavelmente, a atividade vulcânica na Ilha de La Palma, associada aos eventos sísmicos e associados a vulcões centrais ativos e vulcões fissurais, como o caso de São Jorge e Terceira, que têm contribuído para despertar cada vez mais a consciência da população para o facto de vivermos em ilhas vulcânicas. E temos sentido, e temos constatado isso ao longo dos anos, um interesse crescente, com, de ano para ano, um ligeiro aumento do número de participantes. Podemos dizer que uma média do número de participantes está à volta das 100 pessoas.
Fátima Viveiros refere que o evento conta com um espaço intitulado Agora Falas Tu, em que o público poderá tirar dúvidas e questionar os investigadores de aspectos que lhe interessem, inclusive das crises sismovulcânicas em curso. A sexta edição da Noite Europeia dos Vulcões acontece hoje, pelas 8:30 da noite, no Complexo Científico da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, e ainda no âmbito do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores vai assinalar este dia com uma campanha de sensibilização da população. Durante esta, que decorre até quinta-feira, serão divulgados todos os dias nas redes sociais da Proteção Civil diversos conteúdos, como, por exemplo, ensinar a organizar um kit de emergência, medidas de autoproteção a adotar antes, durante e depois de tempestades e de sismos, entre outros temas. Fica por aqui esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.